Sabe, existe um cenário muito comum que aparece direto nas rodas de conversa, nas academias e, claro, nos consultórios também. É, assim, aquela situação da pessoa que no papel é o paciente perfeito, né?
Aquele que faz tudo certinho.
Exatamente. A pessoa cuida rigorosamente da alimentação, tenta ao máximo controlar os níveis de açúcar, bate ponto na academia, com uma rotina super disciplinada de exercícios e, mesmo assim, a balança simplesmente não se move.
É, não sai do lugar de jeito nenhum.
Pois é. Ou pior ainda, essa pessoa vive uma luta diária, tipo, contra uma fome que parece completamente desproporcional à quantidade de comida que ela está ingerindo. E, nossa, isso gera uma frustração imensa, porque a sensação é de que todo aquele esforço gigante não está gerando resultado nenhum.
Olha, é uma batalha silenciosa e, assim, incrivelmente desgastante. E o que a gente observa muito na prática clínica é que, quando se pega essa rotina e se investiga com uma lupa, tem um elemento específico que aparece repetidamente comprometido. E o mais curioso é que não tem nada a ver com o prato de comida ou com o tempo ali na esteira. Tem a ver com o travesseiro.
Com o travesseiro.
Exato. O sono dessa pessoa geralmente está fragmentado, encurtado ou simplesmente, tipo, não tem qualidade nenhuma.
E é exatamente por isso que no nosso mergulho de hoje, a nossa missão é desvendar essa conexão biológica que quase todo mundo ignora. A gente reuniu artigos científicos, pesquisas super recentes sobre metabolismo e endocrinologia. E a ideia é entender por que a medicina do estilo de vida foca com tanta intensidade no que a gente come e tão pouco no quanto a gente dorme.
Com certeza.
Lendo todo esse material base de hoje, a sensação que dá é de que tentar emagrecer dormindo mal é tipo tentar dirigir um carro acelerando ao máximo, mas com o freio de mão puxado, sabe? A gente gasta uma energia tremenda, o motor grita, queima combustível à toa, mas o carro simplesmente não sai do lugar. Certo, vamos desempacotar isso.
Nossa, essa imagem do freio de mão ilustra perfeitamente o que acontece lá no nível celular. Porque a gente carrega uma falha histórica na nossa abordagem de saúde, né? Que é focar apenas no que é mais visível, no que é imediato.
Que é o prato na nossa frente.
Isso. Mas assim, a gente precisa muito validar a frustração de quem passa por isso. Quando o organismo está cronicamente privado de sono, ele não está apenas cansado. Ele se transforma num obstáculo para o seu próprio equilíbrio metabólico. Então, a falha no emagrecimento, nesses casos específicos, não é falta de força de vontade, não é fraqueza moral, é pura fisiologia. O corpo entra num estado de emergência que acaba sabotando quase qualquer intervenção dietética.
Mas, ó, antes da gente entrar nessa bioquímica mais pesada e entender como essa sabotagem acontece de fato, tem um mito super comum que a gente precisa colocar à prova. Porque muita gente pensa de um jeito bem linear, tipo, ah, quem dorme pouco acaba ganhando peso simplesmente porque fica mais tempo com o olho aberto.
É a famosa matemática do tempo, né?
Pois é. A lógica seria que, se o dia tem mais horas ali de vigília, a pessoa tem mais oportunidades para ir lá e assaltar a geladeira de madrugada. Ou seja, seria apenas uma questão de ter mais tempo para mastigar.
Olha, esse raciocínio faz muito sentido intuitivamente, mas os dados que a gente analisou mostram que é uma visão assim bastante superficial da coisa. Claro que um ambiente noturno, com a casa toda silenciosa, a TV ligada, isso facilita demais aquelas escolhas mais calóricas, né?
Nossa, o armário de guloseimas fica quase chamando pelo nome.
Fica tentador demais. Mas esse comportamento noturno é, de longe, o menor dos problemas. Porque a ciência demonstra que a privação de sono altera ativamente a maneira como o corpo processa o apetite. E essa alteração fisiológica acontece independentemente do horário em que a comida entra no estômago.
Sério? Então, deixa eu propor um cenário extremo aqui, quase como um desafio, para a gente entender o peso real disso. Vamos imaginar que alguém decida passar a madrugada inteira acordada maratonando uma série.
Tá bom.
Só que, para não cair em tentação, essa pessoa vai lá e coloca um cadeado na geladeira e nos armários da despensa. Então, consumo absolutamente zero de calorias durante a noite toda. Ainda assim, no dia seguinte, o corpo dessa pessoa estaria sofrendo alterações que dificultariam a queima de gordura.
Sem sombra de dúvida, o cadeado lá na geladeira impede a caloria daquela madrugada específica, sim. mas ele não tem poder nenhum contra a tempestade hormonal que vai desabar no dia seguinte.
Caramba!
Porque, pensa bem, quando o cérebro percebe que o corpo não desligou, ele não interpreta isso como, ah, estou maratonando uma série super legal.
Ele acha que está em perigo, né?
Exato. Evolutivamente falando, um humano primitivo só ficava a noite inteira acordado se estivesse, sei lá, fugindo de um predador ou lidando com uma crise muito grave. Em resposta a isso, a restrição de sono reduz drasticamente a capacidade de autorregulação do corpo. O organismo acorda no dia seguinte metabolicamente bagunçado, tipo implorando por energia rápida para conseguir lidar com essa crise invisível.
Entendi. Mas assim, se o estômago ficou trancado de madrugada, mas o corpo continua pedindo socorro no dia seguinte, o que exatamente está mandando esse sinal de erro lá dentro? Lendo as pesquisas que a gente trouxe, dá para perceber que rola uma dança bem desastrosa entre dois mensageiros químicos principais.
Com certeza. Para entender como o corpo reage quando a gente dorme menos do que deveria, a gente precisa apresentar os dois grandes maestros do nosso sistema de regulação de apetite, que são a grelina e a leptina.
Os famosos.
Eles operam em lados completamente opostos e precisam estar numa sintonia perfeita. A grelina, por exemplo, é um hormônio produzido majoritariamente lá no estômago, e a função principal dela é viajar até o cérebro e apertar o botão da fome. Então, em condições normais, os níveis de grelina sobem um pouquinho antes do horário das refeições e despencam logo depois que a gente come.
É, basicamente o aviso fisiológico de que o tanque está esvaziando.
Tá. E do outro lado do ringue, tentando equilibrar esse jogo, a gente tem a leptina.
Isso mesmo. A leptina, por sua vez, é produzida pelo nosso tecido adiposo, ou seja, pelas próprias células de gordura do corpo. E o trabalho dela é fazer exatamente o caminho inverso da grelina.
Ela vai avisar que tá tudo certo. Exato. Ela viaja até o hipotálamo, lá no cérebro, para avisar que os estoques de energia já estão abastecidos. É a leptina que dá aquela sensação sutil, sabe, de que a refeição já deu, que permite que uma pessoa simplesmente empurre o trato um pouquinho para frente e diga, ah, tô satisfeito.
Sim.
Quando a leptina funciona bem, a regulação da quantidade de comida acontece de forma muito natural, sem que seja necessário um esforço doloroso ou ficar naquela contagem obsessiva de calorias.
O grande problema é que a privação de sono entra no meio dessa balança. E simplesmente quebra o mecanismo inteiro, né? Tem um estudo clássico publicado no periódico Annals of Internal Medicine, que está no nosso material de hoje, que me deixou, assim, muito impressionada.
Ah, esse estudo é fantástico.
É chocante. Os pesquisadores pegaram voluntários totalmente saudáveis e limitaram o sono deles a apenas 4 horas por noite. E detalhe, foram apenas 2 noites consecutivas. A gente não está falando de alguém que sofre de insônia severa há 6 meses. Foram só 2 noites dormindo mal. E o resultado? A grelina, que é esse hormônio que grita por comida, disparou quase 28%. Já a leptina, que é o nosso freio de mão da saciedade, despencou 18%.
O que é fascinante aqui é que esses números mostram a velocidade assustadora com que o corpo humano reage. Essa combinação específica, uma inundação de grelina com uma escassez de leptina, faz o organismo operar sobre a falsa premissa de que ele está enfrentando um estado de inanição severo.
Nossa!
A percepção de fome aumenta de forma gritante e a capacidade de se sentir satisfeito, bom, vai para o espaço. E tudo isso acontece mesmo que a pessoa não tenha mudado uma única vírgula na alimentação habitual dela. E mesmo que o estômago já tenha recebido comida mais do que suficiente para funcionar bem.
É, trazendo para o nosso cotidiano, é como se o medidor de combustível do painel do carro entrasse em curto-circuito. Sabe, o tanque está completamente cheio, o carro acabou de sair do posto, mas a luz vermelha da reserva fica ali, piscando no painel, apitando de forma desesperada, mandando você encostar no próximo posto de qualquer jeito.
É exatamente isso.
Racionalmente, a pessoa sabe que acabou de almoçar, mas o cérebro dela está em pânico absoluto, achando que a gasolina acabou.
E a gente tem que lembrar que o instinto de sobrevivência é muito mais forte que a razão. O cérebro recebe esse sinal de tanque vazio e vai ativar comportamentos de busca por combustível. Mas não qualquer combustível. Um combustível de altíssima densidade. E isso leva a gente para a próxima camada dessa disfunção toda. Porque os hormônios explicam a quantidade de fome, a intensidade dela. Mas eles não explicam o direcionamento do desejo.
É verdade. Até porque ninguém vira uma noite trabalhando num projeto difícil ou volta de uma festa exausto e no dia seguinte acorda sentindo um desejo primitivo e incontrolável por comer uma tigela de brócolis no vapor, né?
Pois é, quem dera.
Ou, tipo, querer mastigar a folha de alface. O desejo é sempre muito direcionado para coisas muito específicas, muito calóricas.
E a neurobiologia tem uma explicação simplesmente brilhante para isso. A privação de sono afeta diretamente duas áreas cruciais do nosso cérebro, e isso altera completamente o nosso comportamento de tomada de decisão. Primeiro, o córtex pré-frontal, que é aquela região logo atrás da nossa testa. Essa é a área mais evoluída do cérebro humano. Ela é responsável pelo controle de impulsos, pelo planejamento lógico, por pensar no longo prazo.
Ou seja, é a área que lembra que existe uma dieta a ser seguida.
Exato. É a voz da razão. Só que quando a gente dorme pouco, essa área sofre uma queda drástica de atividade. Ela fica letárgica.
É quase como se a pessoa ficasse, assim, levemente embriagada de sono, perdendo aquele filtro do bom senso.
A analogia é perfeita. O freio comportamental simplesmente falha. E, ao mesmo tempo que essa região da lógica está desligada, o nosso sistema de recompensa, que envolve áreas cerebrais muito mais primitivas, ele se torna hiperativo. Estudos com exames de imagem mostram que, depois de noites mal dormidas, o cérebro acende como uma árvore de Natal diante de estímulos visuais de comidas ultra saborosas.
Aquelas que derretem na boca, ricas em açúcar, em gordura e sal.
Exatamente. Então, a equação neurológica vira uma armadilha perfeita. O desejo por calorias fáceis vai nas alturas, enquanto a capacidade do córtex pré-frontal de dizer "ah, não, obrigado" simplesmente despenca.
E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque, lendo os artigos que baseiam a nossa análise de hoje, eu me deparei com uma descoberta de pesquisadores da Universidade de Chicago que, olha, parece coisa de ficção científica. Tem a ver com o sistema endocannabinoide do corpo. Deixa eu ver se eu entendi direito isso. A falta de sono faz o organismo produzir uma substância que é parecida com o princípio ativo da maconha. Como que isso funciona?
Olha, essa é uma das descobertas mais fascinantes da endocrinologia recente. Os cientistas notaram que a restrição de sono faz o corpo elevar bastante a produção de um composto natural chamado 2-AG.
Tá.
Esse composto é um endocannabinoide interno nosso. E a parte bizarra é que ele se liga e estimula exatamente os mesmos receptores no nosso sistema nervoso que o THC, que é a substância psicoativa da cannabis, estimula.
Ou seja, a pessoa que dorme mal acaba fabricando a sua própria substância para induzir aquilo que a gente popularmente conhece como larica.
Biologicamente falando, é exatamente esse o fenômeno. O aumento desse endocannabinoide amplifica absolutamente o prazer sensorial que a gente tira de comidas ricas em gordura e carboidratos. O olfato fica mais sensível a cheiro de comida, o paladar reage com muito mais força.
Que loucura!
Não é que uma fatia de pizza pareça apenas apetitosa. Para um cérebro inundado por essa substância devido à falta de sono, a fatia de pizza aciona os circuitos de recompensa como se fosse, sei lá, o néctar dos deuses.
Fica impossível de resistir.
O alimento calórico se torna biologicamente irresistível. E, de novo, voltando à biologia evolutiva, isso faz muito sentido, né? Se o corpo acha que está numa crise profunda porque não pode dormir, ele te obriga a buscar a energia mais densa e rápida disponível na natureza para conseguir sobreviver.
É impressionante como o corpo é uma máquina engenhosa, mas que pode trabalhar totalmente contra a gente se os sinais estiverem trocados. Mas vamos trazer toda essa neuroquímica invisível para a nossa rotina prática. Como é que essa tempestade toda se traduz no dia a dia de quem está ali na batalha do emagrecimento? Quais são os sinais claros de que o sono está bagunçando a conta?
Os sinais clássicos aparecem naqueles pequenos detalhes do comportamento. E uma vez que a gente entende essa dinâmica, eles ficam muito evidentes. O primeiro sinal é acordar com uma fome que não faz sentido. Tipo, a pessoa jantou super bem, comeu proteína, comeu bastante fibra e ainda assim acorda no dia seguinte com um vazio no estômago. Um apetite que chega a ser ruidoso, sabe?
Uhum. E o segundo sinal, imagino que seja aquele desejo ultra específico que a gente já comentou, né? Aquela busca meio obsessiva por carboidratos simples e doces, geralmente ali no meio da tarde.
Exato. E tem mais. Tem aquela sensação frustrante de que o estômago tem um fundo falso.
Ah, sim. A pessoa serve um prato que normalmente a deixaria super satisfeita, mas ela termina de comer e fica ali rondando a cozinha, abrindo a porta do armário, abrindo a geladeira, sentindo que precisa de algo a mais para fechar a refeição.
É bem isso. Essa busca constante é a falta de leptina não conseguindo avisar o cérebro de que a refeição já terminou. E somado a isso tudo, a gente tem o clássico hábito das beliscadas noturnas. Nos dias seguintes a um sono muito ruim, a necessidade de ficar mastigando coisas depois do jantar aumenta demais.
Para compensar o cansaço.
Porque o cérebro continua exigindo pequenas doses de dopamina através da comida, justamente para se manter acordado. Mas olha, o sintoma mais devastador de todos, e que leva muita gente para o consultório, é quando a balança simplesmente trava, mesmo com a dieta toda no lugar.
E sobre essa balança travada, tem um segundo estudo do Annals of International Medicine no nosso material, que joga uma luz enorme sobre isso. Eles pegaram dois grupos de pessoas e colocaram todo mundo exatamente na mesma dieta, com restrição de calorias. A matemática da comida era idêntica para todos. A única diferença era que um grupo dormia uma quantidade saudável de horas e o outro grupo tinha o sono restrito.
Uhum.
O resultado mostrou que o corpo usa a mesma caloria de formas completamente diferentes dependendo de como a pessoa dorme.
E esse estudo é um verdadeiro divisor de águas. O grupo que estava privado de sono, apesar de comer a mesma quantidade restrita de calorias do outro grupo, perdeu muito menos gordura corporal. E pior, acabou perdendo uma quantidade assustadora de massa magra, ou seja, de músculo.
Gente, então, o que tudo isso significa na prática? Se a gente pensar naquela analogia financeira que muita gente usa para dieta, de que as calorias são moedinhas e o emagrecimento é o lucro no final do mês, a falta de sono é como uma inflação oculta corroendo o dinheiro todo. A gente acha que está economizando, mas na verdade o patrimônio está sumindo.
É, e eu diria que é pior do que a inflação. É como se um empresário, para pagar uma dívida de curto prazo, decidisse vender o maquinário da própria fábrica em vez de usar o dinheiro poupado. O corpo humano percebe a privação de sono como uma ameaça extrema. E nesse estado de estresse severo, a gordura é vista como uma poupança valiosa de energia que precisa ser protegida a todo custo.
Faz sentido.
Já o tecido muscular, ele é visto como algo muito caro de se manter metabolicamente. Então, no desespero da crise, o corpo passa a queimar o próprio músculo como combustível e se agarra ali à gordura. Ou seja, o sono dita não apenas se ocorre perda de peso, mas de onde esse peso está saindo.
É, a conta realmente não fecha de jeito nenhum se o sono for deixado de escanteio. Então a gente precisa de um plano de sobrevivência, um plano de contenção. Pensando de forma bem pragmática, o que de fato protege toda essa engrenagem hormonal e onde é que a gente costuma errar achando que está super acertando?
Bom, a linha de defesa sempre começa com o básico sendo feito com consistência. E quando a gente fala de consistência, o pilar principal é garantir de 7 a 9 horas de sono por noite. Mas além da duração, a regularidade é fundamental. Deitar e levantar mais ou menos nos mesmos horários ajuda demais o nosso relógio biológico a se calibrar.
Uhum.
O ambiente do quarto também dita as regras. O quarto precisa ser o mais escuro possível, silencioso e, preferencialmente, com uma temperatura um pouco mais fresca. O corpo humano precisa baixar a temperatura interna para conseguir atingir os estágios mais profundos e restauradores do sono.
E a questão da luz das telas, né? Aquele celular na cara antes de dormir.
Nossa, vital. Evitar telas com luz azul forte na última hora antes de deitar é inegociável. Porque essa luz entra direto pelos olhos e bloqueia a liberação da melatonina, que é justamente o hormônio que prepara o corpo para o descanso. Tem que reduzir essas luzes fortes depois das 9 da noite.
Tá, e em relação àquelas armadilhas diárias, aqueles pequenos hábitos que parecem super inofensivos, mas que estilhaçam a qualidade do sono sem a gente perceber.
Relaxada inicial e ajudar a pessoa a dormir mais rápido.
Muita gente usa como muleta para apagar, né?
Exato. Mas algumas horas depois, quando o corpo começa a metabolizar esse álcool, ele fragmenta totalmente a estrutura das fases do sono. A pessoa não consegue entrar no sono profundo e acorda no dia seguinte exausta, mesmo tendo ficado, sei lá, 8 horas na cama. E a cafeína é outra armadilha bem comum, especialmente para quem é mais sensível.
Porque a cafeína demora muito para sair do sistema.
Demais. Como ela demora muitas horas para sair da corrente sanguínea, aquele cafezinho inofensivo das 4 da tarde pode estar boicotando o seu sono profundo à meia-noite. Além, claro, do estresse não gerenciado, que joga o cortisol lá no teto à noite, e dietas super restritivas, que também deixam o corpo em alerta.
Super pouco de segunda a sexta. Elas não poderiam fazer uma espécie de poupança e quitar essa dívida de sono no domingo? Tipo, se eu tô devendo dinheiro pro banco, eu posso juntar e pagar tudo no domingo. Por que a dívida de sono não funciona assim? Por que dormir até o meio-dia no fim de semana é considerado um erro?
Porque, biologicamente falando, o nosso corpo não usa a contabilidade de um banco. O nosso metabolismo funciona regido por ritmos circadianos, que são ciclos de aproximadamente 24 horas. Quando alguém tenta compensar uma privação crônica de 5 dias inteiros, dormindo 12 horas seguidas num domingo, o que ocorre é um fenômeno conhecido na medicina como jet lag social.
Jet lag social é como se a pessoa viajasse de fuso horário sem nem sair da própria cama.
Perfeitamente. Ao acordar ao meio-dia no domingo, a pessoa empurra o relógio biológico inteiro para frente. Aí chega a noite de domingo, o corpo acha que ainda é super cedo. A pessoa não tem sono, rola na cama, vai dormir super tarde e na segunda-feira de manhã acorda exausta novamente. É um ciclo infinito de cansaço. E tem outra coisa. O dano celular e hormonal que ocorreu na terça e na quarta-feira já causou impacto metabólico. Não dá para voltar no tempo e consertar o estrago hormonal dos dias anteriores. O corpo precisa de previsibilidade diária, num de grandes maratonas de compensação.
E no meio desse desespero de tentar dormir e não conseguir, surge a moda das pílulas mágicas, né? Tem muita gente se entupindo de suplementos de melatonina para tentar forçar o sono de qualquer jeito.
E esse é um atalho bastante perigoso. A melatonina tem uma utilidade clínica fantástica para coisas muito específicas. Como, por exemplo, uma viagem internacional para um fuso horário muito diferente ou desordens bem pontuais com orientação médica.
Uhum.
Mas ela não é uma pílula mágica para apagar maus hábitos estruturais. Tomar melatonina, mas continuar com a cara grudada no brilho do celular até meia-noite, super estimulado por notificações e redes sociais, não vai resolver a raiz do problema. A suplementação não supera a falta de higiene do sono. E outro erro é pular o exercício físico por causa da fadiga, quando, na verdade, o exercício bem dosado, feito longe da hora de deitar, ajuda muito a aprofundar o sono.
É, mas tem um ponto nas pesquisas que me chamou muito a atenção. Às vezes a pessoa faz tudo certo. Ela aplica toda a higiene do sono corretamente, o quarto parece uma caverna de tom escuro, ela não bebe café depois do almoço, tem hora certinha para deitar, o ambiente é fresco e mesmo assim ela acorda no dia seguinte parecendo que foi atropelada por um caminhão. A fome continua incontrolável e o ganho de peso não cede de jeito nenhum. Quando é que essas mudanças de hábito deixam de ser suficientes e a pessoa precisa buscar uma investigação clínica, uma medicina diagnóstica?
Essa distinção é crucial, porque a higiene do sono é maravilhosa, mas ela não cura condições médicas subjacentes. A principal bandeira vermelha que exige avaliação médica imediata é o ronco frequente e alto, especialmente se vier acompanhado daquelas pausas na respiração durante a noite. Algo que os parceiros de cama geralmente notam assustados.
Que é a famosa apneia, né?
Isso. Isso é um sinal clássico de apneia obstrutiva do sono. Na apneia, a via respiratória se fecha, o nível de oxigênio no sangue cai e o cérebro dá um micro despertar para a pessoa voltar a respirar. E o pior é que isso pode acontecer dezenas de vezes por hora.
Nossa, a pessoa nem percebe.
A pessoa não lembra no dia seguinte. Mas ela passou a noite inteira recebendo descargas de adrenalina e cortisol. O impacto disso no ganho de peso e no risco cardiovascular é gigantesco.
E o que mais deve acender um sinal de alerta de que o buraco é mais embaixo e precisa de diagnóstico?
A insônia persistente, sabe? Aquela dificuldade grave de pegar no sono ou de se manter dormindo que dura mais de 3 semanas seguidas mesmo com todos os hábitos já ajustados. E tem também o sono que não restaura, mesmo após 8 horas na cama. E, claro, a presença de outros sintomas pelo corpo, como um ganho de peso somado a uma queda de cabelo acentuada, pele muito seca ou uma intolerância ao frio, sentir frio o tempo todo.
O que esses sintomas físicos indicariam num cenário desse?
Eles formam um quadro bem típico de problemas de tireoide, como hipotireoidismo ou outras disfunções endócrinas que afetam diretamente a energia e o metabolismo basal. Nesses cenários onde o problema é claramente clínico, tentar consertar a situação comprando um chá calmante ou mudando o colchão é pura perda de tempo. O caminho correto é buscar medicina diagnóstica, fazer exames de laboratório para checar os hormônios e, muito frequentemente, fazer uma polissonografia.
Que é aquele exame do sono, né?
Exato. Aquele exame onde se dorme na clínica com vários sensores espalhados pelo corpo para mapear exatamente o que está falhando durante a noite antes de tentar qualquer outra mudança de rotina.
Perfeito. Bom, para a gente amarrar todos os pontos principais dessa nossa imersão de hoje, os dados nos trazem uma lição de humildade biológica gigante. O sono definitivamente não é um comportamento passivo, um estado onde o corpo simplesmente desliga para economizar bateria e que pode ser negociado na nossa agenda diária. Ele é, na verdade, um processo biológico estupendamente ativo.
Com certeza.
Enquanto a gente está de olhos fechados, o organismo está trabalhando a todo vapor. Ele está calibrando a memória, reparando os tecidos machucados e ajustando finamente os botões do sistema metabólico e hormonal para garantir que o dia seguinte funcione direito.
A síntese perfeita é essa. A mensagem mais prática e o conselho final que podemos extrair de todas essas fontes médicas é que o sono precisa subir de posição na nossa lista de prioridades. Ele tem que ser uma variável central do plano de saúde. Ele não pode ser aquilo que sobra no fim do dia, o que a gente faz apenas se der tempo. Se é um objetivo sério de emagrecimento, ou de ganho de massa, ou só de longevidade mesmo, o sono deve ser tratado com a mesma seriedade e a mesma disciplina que o treino na academia e a alimentação. Uma rotina de exercícios excelente e uma dieta impecável não conseguem se sustentar em cima de uma fundação onde falta sono. A casa metabólica simplesmente desmorona.
É, o que me leva a uma reflexão final, um pensamento provocativo que não estava explícito nos nossos artigos de base, mas que é inevitável para quem está escutando a gente levar para a vida. A gente vive numa sociedade moderna que está o tempo todo buscando o próximo hack de produtividade, né? A gente glorifica quem dorme pouco, quem responde meio de madrugada, aplaudindo quem vive na base do energético e está sempre conectado. E a grande ironia é que se a biologia humana pune tão severamente a falta de sono, com desregulação metabólica, até que ponto a epidemia global de obesidade não é, em grande parte, um sintoma direto dessa nossa cultura de produtividade a qualquer custo?
É uma pergunta excelente.
Pois é. Talvez o ato de autocuidado mais rebelde, revolucionário que alguém possa fazer pelo próprio corpo seja simplesmente apagar as luzes e ir dormir. Fica aí esse grande quebra-cabeça para a gente continuar explorando e a gente espera que quem nos ouve leve essa reflexão para hoje, à noite,